Temos aqui uma pergunta. O que é a energia da onipresença? E como contatar esta energia? Nós poderíamos buscar nos aproximar desta energia. Então, não vamos definir o que é energia da onipresença, mas vamos juntos pesquisar este assunto. Então, agora, nós teríamos que nos colocar numa posição diferente da posição que normalmente nós estamos. Para nós penetrarmos algo que nós não conhecemos, parece que nós temos que ir por onde nós não conhecemos. Então, nós não podemos seguir aqueles caminhos que nós já conhecemos. E que caminhos são esses? São os caminhos do pensamento, do modo de sentir, do modo de compreender, porque nós já temos vários caminhos percorridos. E a nossa tendência é ficar sempre no mesmo caminho. Então, nós vamos de um lugar até o outro, voltamos daquele lugar para cá, sempre o mesmo caminho. Os anos passam, mudamos de profissão, e estamos no mesmo modo de pensar. Muda o cenário, mas o personagem continua fazendo o mesmo roteiro. Temos medo da transformação, temos medo de morrer. Então, existe uma certa estrutura, é uma estrutura que é muito arraigada em nós. Mas, mesmo sendo arraigada, nós podemos facilmente sair dela. Difícil é permanecer fora dela, mas sair, pelo menos um pouco, é possível. Então, nós começamos a fazer uns passeios, começamos a fazer umas caminhadas fora daquele caminho normal. E se nós fazemos isso por momentos, essa estrutura e essa parte nossa que está habituada com isto que já conhecemos, ela não sente tanto temor. Então, ela aceita. Então, vamos só um pouquinho, vamos até ali, vamos ver como é o horizonte se nós subirmos um pouquinho mais a montanha. E nós vamos vislumbrar algo mais. Depois voltamos. E aí, tomamos fôlego para ir um pouco mais nessa escalada. Temos que ir por onde não conhecemos, para chegar naquilo que não conhecemos, que não sabemos. Parece que, à medida que nós vamos entrando em contato, um vislumbre, um insight, tivemos uma intuição, tivemos um momento de graça e experimentamos algo diferente. Experimentamos, de repente, uma outra compreensão de um assunto que estávamos vivendo, era difícil aquela situação, e, de repente, compreendemos aquilo de um outro modo. E vemos como estamos sendo instruídos ali. Então, foi um momento de graça. De repente, uma situação que é difícil, um relacionamento, e não temos as reações que tínhamos normalmente. E, em vez de reagirmos como sempre reagimos, sentimos uma paz, um amor profundo, um estado de compaixão. Então, algo começa a viver em nós. E depois caímos na rotina, mas não caímos da mesma maneira. Então, quando nós experimentamos algo que não conhecíamos, ao mesmo tempo que não conhecíamos aquilo, aquilo é conhecido para nós. Aquilo não é novidade, mas era desconhecido e estamos vivendo pela primeira vez. E é algo prático, não é teórico. É algo prático que transforma a vida, transforma a nossa maneira de relacionar com as pessoas, com as situações, com a vida. É como se, de repente, estivéssemos num outro planeta e depois voltamos. Mas esse estágio nesse outro planeta, esse estágio nisso que era desconhecido, pode ir se tornando cada vez mais frequente e cada vez por um período maior de duração. Então, antes é um momento, durante uma oração, enquanto estamos caminhando, esquecidos de nós, enquanto estamos em silêncio, quando despertamos no meio da noite, num momento, às vezes, desprevenidos, acontece algo ali e somos tocados por algo diferente, transcendente. Esses momentos de comunhão, esses momentos de transcendência, podem ir se tornando mais frequentes e mais duradouros. Porque cada vez que acontece, imprime algo em nós. Aquela experiência imprime algo em nós, até fisicamente, nas células, uma informação, como uma semente. E essa semente começa a germinar em nós. Aquela informação começa a se desdobrar dentro de nós. E aquilo que foi um momento de graça começa a ser um estado que vai surgindo ao longo do dia, vai surgindo enquanto estamos em atividade, vai surgindo enquanto estamos nos momentos dedicados para o exercício da oração, do silêncio, da vigília. Então, temos que ter presente que isto é algo prático, que deve se refletir no plano material, no nível material, na vida material, nas células e até no corpo físico. E, sendo prático, é transformador. Então, para nós começarmos a sintonizar com isso que nós não conhecemos, que é um estado que chamamos onipresente, onipresença, nós temos que sair de tudo isso que pensamos que somos nós. Tudo que é conhecido, mesmo que nós tenhamos o conceito de que aquilo é bom, mesmo que pensemos que é bom, temos que sair daquilo. O pássaro, se estiver preso com uma corrente, ele não pode voar. Então, nós não podemos voar, transcender, se estivermos presos com uma corrente. Pode ser uma corrente pesada ou pode ser uma corrente muito delicada, de ouro, sutil, mas é uma corrente, estamos presos. Então, um bom sentimento também pode nos prender se vamos transcender o bom sentimento. Uma boa intenção pode nos prender se formos transcender a boa intenção. Porque uma boa intenção é algo bom num certo nível. Se nós vamos passar para um outro nível de ser, aquilo que era bom, de repente, está prendendo o pássaro, não está deixando a consciência voar. Então, o ensinamento já nos deixou muitas chaves, que são estímulos para despertar algo em nós, assim como aqueles símbolos que estão impressos nos campos de trigo. Então, o ensinamento já nos disse que existem 5 raios imateriais e que a onipresença é um desses raios. Então, é algo que vem do cosmos e que começa a permear a consciência terrestre. Então, isso o ensinamento já nos disse. E isso está cada vez mais permeando a consciência terrestre. Então, significa que nós estamos sendo permeados por isso. Então, isso que é onipresença, que é algo que nós não sabemos o que é, conscientemente, podemos imaginar, definir, explicar, Mas viver a onipresença é algo que está colocado para nós, individualmente, como grupo de serviço, como monastério, como centro planetário, Mirnajá, e como algo da humanidade no planeta, porque chegou o momento. Então, o ensinamento já nos anunciou, esta energia está presente, está permeando a consciência terrestre, cada vez mais. Assim como esses símbolos se imprimem nos campos de trigo, de uma maneira inexplicável, desconhecida, fora das leis materiais, está ali aquele símbolo impresso. Aquilo não está dentro de uma lei material, aquilo está dentro de uma lei transcendente. Então, da mesma maneira, os raios imateriais e a onipresença vão se imprimindo na consciência terrestre. Então, teríamos que nos voltar para isso. Esse seria o primeiro ponto. Porque isso está aí, e se nós não damos atenção para isso, nós não criamos em nós aquela atividade lumínica na nossa aura que começa a encontrar os pontos de contato com isso que é transcendente, percebe? Porque no nosso funcionamento diário, nós vamos confirmando em nós e na nossa aura aquilo que já está estabelecido, são aqueles caminhos conhecidos. Então, eu penso da mesma maneira, eu reajo da mesma maneira, eu confirmo em mim, nos outros, nas situações, aquilo que deveria ser transformado. Confirmo com a palavra, estou apegado ao passado, tudo isso que é o nosso funcionamento normal, humano. Então, nós vamos cristalizando a nossa vida. E a consciência vai ficando prisioneira dessas estruturas. Diz o ensinamento que nós, sobre a Terra, somos prisioneiros do planeta. Somos prisioneiros porque a nossa consciência está aqui, aprisionada. Não está comungando da vida universal, da vida cósmica, como poderia. Então, o primeiro ponto é nós darmos atenção para isso, que é desconhecido, nós darmos importância para isso. Então, nós darmos até um tempo para isso. Ao longo do dia, eu posso ter alguns momentos que eu vou me voltar para dentro de mim, para aquilo que é desconhecido dentro de mim. Vou esquecer que eu tenho um passado, que eu tenho uma profissão, que eu sou masculino, que eu sou feminino, que eu tenho 33 anos, que eu tenho 69 anos. Eu esqueço tudo isso que eu conheço. Vou deixando de lado. E vou entrando naquilo em mim que eu não conheço. Em silêncio, vou contemplando, vou buscando aquela parte minha que é desconhecida. Mas eu tenho que colocar atenção ali. Porque senão eu fico ocupado 24 horas do dia cuidando de coisas materiais, falando no telefone, entrando na internet, olhando o preço do dólar. E que sou eu? E é aí que começa. Então, para nós irmos para aquilo que é desconhecido, nós temos que começar a deixar o conhecido. Então, nós falamos... Eu não sou esse corpo. Mas não é só falar. Eu começo a experimentar que eu não sou esse corpo. É prático isso. Não é teórico. Então, em vez da consciência estar dentro do corpo, se relacionando com as pessoas, enxergando por meio dos olhos, não, as pessoas enxergam as coisas em torno com os olhos. Isto é uma limitação muito grande. Então, nós começamos a observar não com os olhos, não com o cérebro. Nós começamos a experimentar que a consciência está dentro do corpo. E a consciência é mais do que o corpo. consciência não é o corpo, a consciência está aí também, mas a consciência é mais. Então nós começamos a nos observar de fora. Então começamos sabendo que não somos o corpo físico e observamos os nossos gestos, os nossos hábitos, vamos observando de fora e vamos vendo a nós mesmos como se fosse outra pessoa. Vamos vendo como se fosse um sonho, que nós nos vemos no sonho e vemos o sonho de fora. Já tiveram essa experiência? Muitos de nós já sonhou assim? Nós estamos dentro do sonho e estamos vendo aquilo de fora. Então começamos a deixar que isso comece a acontecer na vida prática. Então nós estamos atentos, vigilantes, cumprindo a tarefa prática, mas apesar de estarmos atentos ali, estamos observando aquilo de fora, ao mesmo tempo. Isso vai nos tornar mais precisos, mais pontuais, mais atentos, porque estamos ficando menos identificados com isso que já conhecemos. Então, não sou este corpo, não sou esse sentimento. Acontece uma situação e vem uma reação forte de ciúme. E você diz, eu não sou isso. Observa de onde veio, como está acontecendo, não alimenta, não se culpa, começa a conduzir aquilo numa outra direção, de fora. Eu não sou isto, isto não me pertence. Eu começo a me observar e pergunto, se eu não sou isso, que sou eu? Isto é um exercício que tem que ser colocado em prática, porque nós precisamos possibilitar que a consciência se descole, que ela se desidentifique de tudo isso que é conhecido, para que a consciência possa comungar daquilo que é desconhecido. Então, nós fazemos exercício prático. Não sou esse pensamento. De repente, acontece uma situação e a mente diz algo, como a mente diz coisas todo dia. Existem mentes que são reativas e que ficam afirmando o mesmo pensamento, o mesmo pensamento. Existem mentes controladoras que dizem, você é incapaz, você não vai dar conta de fazer isso, você não sabe, você é ignorante. Não diz? Tem mentes que são assim. Você é inferior àquela outra pessoa. Ou tem mentes que dizem, você é o máximo. As pessoas não te compreendem. As mentes dizem muitas coisas. E aí temos que fazer o mesmo trabalho na mente. É prático. Isto é, para nos deixar ocupados o dia inteiro. Então, mesmo que nós estejamos numa outra atividade externa, nós estamos fazendo esse trabalho. Veio o pensamento, observamos o pensamento e vamos ver se aquele pensamento vai ter um desenvolvimento ou não. E mais do que isso, nós temos que não ir junto com o pensamento. Porque normalmente os pensamentos são como as ondas no mar, que vem o pensamento, vem a onda, nos pega, nos leva até a areia, nós vamos rolando pela areia, nos arranhamos, bebemos água, nos afogamos ali, naquela praia que bastava ficarmos de pé e quase afogamos ali. Os pensamentos nos levam para qualquer lugar. Você está dirigindo o automóvel na rua e o pensamento te leva em outra direção. Quando você vê, você está longe, nem viu como foi. Então, em vez de nós pensarmos, é o pensamento que pensa em nós. Somos inconscientes. E pensamos que somos algo que não somos, porque o pensamento que pensa em nós é o pensamento que veio do coletivo, é o pensamento que veio de outra pessoa, e é o pensamento que veio de certas estruturas que nós temos no plano mental. certos modos de pensar. E aí a gente vive de acordo com aquilo, um modo de pensar que nós herdamos, que nós aprendemos. Então nós temos muitas crenças e nós reagimos de acordo com aquilo. Não somos nós aquilo. Então nós precisamos sair disso, que sou eu, para que nós possamos comungar daquilo que é desconhecido. E estão aí energias da onipresença, da onisciência, inter-relação de universos, civilizações do cosmos, civilizações intraterrenas, Deus em nós, nem sabemos o que é isso. Definimos, criamos religiões, dogmas, Deus em nós, o que é isso? Então temos que comungar dessas realidades, temos que sair daquilo que é conhecido, por melhor que seja. Então, para nós buscarmos esta energia da onipresença, para nós comungarmos dessa energia da onipresença, temos que sair disso que é conhecido. Que sou eu? Colocamos a pergunta. Não damos a resposta, colocamos a pergunta. Nós vemos um sentimento, dizemos, eu não sou isso. Que sou eu? Vem a mente dizendo coisas, eu não sou isto. Que sou eu? Não é quem sou eu, é que sou eu. Vou à noite adormecer, recapitulo o dia, vejo os pontos que eu tenho que me transformar, que eu tenho que me aperfeiçoar, e digo, eu não sou isso. Que sou eu? De repente, vou executar uma ação, faço o melhor possível, dou tudo de mim ali e sai tudo errado. Um desencontro total. Eu não sou isso. Que sou eu? Faço uma ação e as pessoas elogiam. Dizem que foi uma coisa belíssima. Eu digo, eu não sou isso. Que sou eu? Que sou eu? O que é isto? Essa pele com ossos, com músculo, com fluidos no corpo. Então temos um processo digestivo, temos saliva, digestão, eliminamos o alimento. Eu não sou isso. Que sou eu? Os anos passam e aparentemente o corpo vai mudando. Eu não sou isso. O que sou eu? Então existe aí um mistério que nós temos que assumir, porque senão ficamos como as pedras. Dormimos como uma pedra, acordamos como uma pedra, vivemos como um vegetal, às vezes semi-animal, semi-humano. Nós não somos isso, mas o que somos nós? Então, para que nós possamos transcender, não é ir para um ponto melhor. É mais do que nós trabalharmos uma boa qualidade. Porque nós podemos ver um defeito e dizer, não, eu vou deixar de ser egoísta e vou ser altruísta. É ótimo isso. Vou deixar de ser algo negativo e vou ser algo positivo, no meu conceito de positivo. Então é mais do que isso. É transcender, transcender, sair do que nós somos, daquilo que conhecemos, e ir para onde nós não conhecemos. E aí nós vamos descobrir que só esse exercício de desidentificação, ele não é suficiente. Nós podemos dizer, eu não sou isto, eu não sou esse corpo, não sou esse emocional, não sou esse desejo, eu não sou isso, não sou esse pensamento, não sou esse modo de pensar que diz que eu estou abandonada, que eu estou envelhecida, que o meu marido não me quer, que meus filhos me abandonaram, todas essas coisas que as pessoas vivem, não? Eu não sou isto, que sou eu? Mas para nós, além de desidentificarmos, nós transcendermos, nós precisamos amar esse desconhecido. Então, o nosso coração, o nosso afeto, não pode estar nas coisas materiais. Senão, nós não vamos conhecer as coisas de Deus, as coisas do infinito. Diz uma vez um ser muito experiente das coisas de Deus, irmão Pio, que as coisas humanas nós temos que conhecer para poder amar. Então nós temos que conhecer uma pessoa e depois nós ficamos amando aquela pessoa. Nós temos que conhecer uma situação e depois ficamos amando aquilo, criamos um laço de amor, dizemos assim. Que as coisas de Deus nós temos que amar para poder conhecer. É o contrário. Então nós ficamos diante do desconhecido, da onipresença, desconhecido. Eu não sou esse pensamento, não sou este cérebro, não sou este corpo, não sou essa história que estudou, fez universidade, tirou diploma, eu não sou isso. Que sou eu? Estando diante da pergunta, eu tenho que amar esse desconhecido. Mas amar é amar de verdade, não é amar. Porque aqui, na vida humana, nós não amamos. Nós mentimos para nós mesmos, nos enganamos, porque isso faz parte daquelas nossas crenças, não daquele nosso caminho. A gente não quer sair dali. As pessoas são tão arraigadas ao próprio caminho que fazem seguro de vida, seguro de saúde, é seguro de tudo, é tudo seguro. Tem medo de transformar. Então, a segurança não está na estrutura, porque a estrutura cai, qualquer estrutura. A segurança está no desconhecido, está na fé. A fé é o amor ao desconhecido. Nós só temos fé se nós amarmos. E aqui nós não amamos. Aqui nós possuímos. É diferente. Nós trocamos a escola do amor pela escola da posse, da propriedade. Então, algo que nós amamos, isso é meu. Nós temos que possuir aquilo, controlar aquilo. Temos medo de perder aquilo. Sofremos quando algo se vai, quando alguém se vai, como se as pessoas fossem. Ninguém vai. As coisas passam. E isso nós vamos aprendendo com a energia da onipresença. Mas nós temos que amar esse mistério. E nós só amamos quando nós nos doamos. Então nós temos que sair de nós mesmos. É algo que vai nos levar para fora de tudo aquilo que somos nós. Vai nos levar para fora de tudo aquilo que nós conhecemos. Às vezes as pessoas chegam tristes, chorosas, com um problema, tem um ponto que a pessoa não consegue superar. E é tão simples. Diga, eu não sou isso, isso não é você. Isto é do universo. Aí a pessoa pode ir para aquilo que ela é, que é desconhecido. E ela vai amar aquilo que ela não sabe. E aí ela vai amar aquilo também que está para ser resolvido, porque aquilo está no universo. É como nós cuidarmos de um pequeno cão, um cachorro, que machucou a perna. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aquele animal, vamos cuidar dele, vamos ajudá-lo que a perna possa sarar, que ele possa caminhar novamente. Não somos nós aquilo. É um pequeno animal que nós estamos cuidando amorosamente. Não somos nós. Então surge um problema emocional. Em vez de nós ficarmos ali, não somos nós aquilo. Pegamos o pequeno cachorro, cuidamos da perna do cachorro para que o emocional depois possa caminhar. Não somos nós, percebe? que sou eu? Que sou eu? E aí nós começamos a perceber que a consciência transcende os corpos, porque tem pessoas que se desdobram no plano astral, viajam com o corpo astral, tem o fio de prata que tem que proteger para não se romper, a pessoa viaja no plano mental, tem sonhos à noite, nós podemos, não tudo isso que fazemos. Mas tudo isso é o nosso funcionamento nos corpos sutis. Isso é corpo, isso é material, isso está dentro dos condicionamentos terrestres, isso é terrestre. Isso está dentro das estruturas de pensamento, de desejo, de ser, de fazer. Temos, sim, que transformar isso. Mas isso vai ser transformado com a luz que vem do alto, não com a manipulação dos padrões aqui. É como os campos de trigo, aquele símbolo que veio do cosmos, veio de outro plano, aquilo se condensa, se materializa ali nos campos de trigo. Essa é a transformação da vida terrestre. E essa é a transformação em nós. Então nós nos voltamos para o alto, amamos o desconhecido, se imprime em nós um novo signo, ali um símbolo. Isso transforma. Nos transforma, transforma a vida, cura, regenera. Então é por aí que nós vamos começar a comungar da energia da onipresença. É por este caminho que não é conhecido, porque vem do alto para a terra, que nós vamos transformar a vida terrestre. Então nós temos que saber que nós não somos o que nós conhecemos e temos que amar o desconhecido. E aí nós vamos cada vez mais tendo momentos de comunhão com estados transcendentes, além do corpo físico, além do corpo etérico, além do corpo astral, é mais do que você viajar com o corpo astral, além do corpo mental, é mais do que você se projetar mentalmente, além de um estado de alma, que já é transcendente, porque a alma está além do pensamento. Mas é além, não é definível, é além. É algo que toma a nossa consciência e transcende. Nós começamos a perceber, de repente, que nós somos consciência. E este amor, que é universal, está ali, não veio, não está em graus, está ali. E nós estamos numa outra coisa que não tem forma, não tem nome, não tem passado, não tem futuro. Estamos ali e não sabemos como chegamos ali, como aquilo entrou em nós ou nós entramos dentro daquilo. Tantas pessoas narram esses instantes de comunhão. E quando nós assumimos isso, deixamos que isso penetre em nós, de repente, nós podemos sentir um irmão, sentir a dor de um irmão, sentir o que uma planta está sentindo, mas eu não me projetei ali, eu comunguei e vou comungar de algo que está fora do planeta, comungar de um estado que está num outro plano. Eu não me projetei, eu comunguei, mas para isso eu me doei, eu deixei de existir, num certo sentido, para me encontrar num outro sentido. Então teríamos que dar essa permissão. Isso não é teórico, e isso é prático, porque isso tem que estar dentro da vida, tem que estar nas células. Isso seria nós darmos a permissão para esta onipresença existir em nós. ou para esta consciência de Deus existir em nós, ou para este infinito existir em nós, ou para este oceano de amor cósmico que é Samana existir em nós. Então, é mais do que estar diante de uma hierarquia, é mais do que estar diante de um irmão, é mais do que nos projetarmos num centro planetário, é nós sairmos de nós mesmos e nós comungarmos com algo que é transcendente. Dizem as pessoas que vivem isso que é algo simples, tão simples que nós não acreditamos. A mente não acredita, duvida de tão simples que é. Isso dizem as pessoas que experimentaram, que passaram por isso. Então, sair de nós. A mente diz que é difícil, você diz, eu não sou isso. A mente diz, você não pode, você não está à altura, isso é só para as pessoas já muito evoluídas, você não é evoluído. Você diz para a mente, eu não sou isso, e deixa a mente lá. E comungue, ame, é só amar, amar aquele mistério e vai para lá.